Africa.
Enclave Feminina.
Música e arte. Saudações, Dulce Araújo convosco para mais um número de África Enclave Feminina, emissão da Rádio Vaticano sobre mulheres artistas da África e da diáspora africana. Comprometido, vos trazemos hoje alguns aspectos da nossa conversa com a poeta e ficcionista luso-angolana Regina Correia, que foi a nossa artista no programa de quinta-feira passada. Residente em Lisboa, Regina Correia nasceu em Viseu no ano de 1951. Com 8 meses de idade, foi levada para Angola, país que deixou marcas indeléveis na sua identidade. Mas nela se cruzam também outros horizontes geográficos e identitários, como por exemplo a Alemanha, Cabo Verde, ao lado de Portugal, ao ponto de ter intitulado a sua mais recente obra poética Conjugação de Mapas. Nela, disse, procura harmonizar identidades todas, as suas identidades todas, e criar pontos para uma verdadeira humanidade de irmãos e irmãs. E não é por nada que um dos seus hinos é a canção Los Hermanos, de Mercedes Sosa, ao lado de Mushima, seu hino angolano, e Mar Azul, que lhe recorda Cabo Verde e que une o mar, todas essas ilhas que nela convivem. Canções que ouvimos na emissão de quinta-feira com os seus comentários, assim como também a crónica do editor, ensaísta e poeta Filintelizio sobre a escrita da Regina Correia e ainda o apreço e a amizade que tem por ela a amiga e poeta Carlota de Barros. Aliás, a Carlota dedicou à Regina em 2003 um belo e longo poema que leu para nós, mas que, por ser longo, não pudemos emitir. Mas, Carlota, nada se perde, como te disse. Na conversa com a Regina Correia, abordamos também, sempre apoiados na crónica do Filintelizio e nas palavras da Carlota de Barros sobre ela, questões ligadas à sua aversão por injustiças sociais, nomeadamente raciais, a sua descoberta da escrita como meio de comunicação, a ecologia, etc. É isso, portanto, que vamos ouvir hoje, depois desta pausa musical, com Mushima, interpretação de Waldemar Bastos.
Mushima, ué, Mushima, ué, Mushima. Mushima, ué, Mushima, ué, Mushima.
Regina, sei que se indigna muito com as injustiças por este mundo fora e especialmente as ligadas à discriminação pela cor da pele. Quer nos falar um bocadinho disso? Porque essa sua sensibilidade por esta questão?
Sim, é algo que me marca desde ter a idade também, uma vez que eu, portanto, vivi em criança numa fazenda, portanto, onde eu não tinha com quem brincar, era com os meninos, digamos, dentro de casa, não é? Porque as minhas irmãs nasceram mais tarde, eram bebés, depois eu vim-me embora, portanto, com os meninos, chamemos da senzala. Bom, eu sempre ouvia, portanto, os funcionários, etc., desde criança, não vá para ali, a menina tem que ficar aqui, quase que a separarem-me daquelas crianças, não é? Do pé descalço, etc., que eu também não era muito mais calçada, mas enfim, isto é uma metáfora. Mas isso fazia-me uma confusão desgraçada, porque eu comecei a perceber, com os meus, 4 anos e meio, 5 anos, que me separavam, de certa maneira, ou queriam separar, porque eu fugia e ia na mesma. Essa foi uma das razões que me enviaram para Portugal, a metrópole naquela altura, portanto eu vim em 58 para fazer cá a escola, exatamente porque achavam que eu estava a ficar selvagem demais. E depois, e isto é muito engraçado, porque depois cá também me consideravam muito selvagem, porque eu tinha tiques africanos, enfim. Bom, senti que me separavam porque os outros meninos não tinham a cor da pele igual à minha, porque eram pretos. E isto, eu, aquilo fazia-me confusão, não percebia muito bem, mas isso foi o lastro para mais tarde. O meu primeiro casamento foi com um angolano, de quem tenho um filho, portanto, que era mestiço, e eu vivi isso na pele, quer dentro da família, quer com o preconceito, inclusivamente, quando lembro-me, portanto, em Lisboa, quer dizer, vivi isso na pele, e, portanto, foi uma coisa que sempre me afetou imenso e que eu, aliás, a injustiça em geral, tudo o que é discriminação, quer seja o problema da inferioridade deste ou daquele, ou porque é mulher, ou porque é diferente, ou porque tem alguma deficiência, tudo isso sempre me fez muita confusão, e quando comecei, enfim, a ter consciência das coisas, muito mais, e depois vivi um tempo também de revoltas e, não é, portanto, toda aquela, a minha geração passou por muita coisa de certa forma, mesmo na família, a repressão familiar, tudo isso, porque era rapariga, por exemplo, não é? Isto por dizer, a cor da pele, pronto, entretanto, eu vivi isto, até porque tenho um filho que também é mestiço, não é? E, portanto, quer do lado dos... vou dizer brancos, que isto tudo me faz muita confusão, aliás, dizer, mas pronto, olhavam às vezes de lado, quer do outro lado, depois também em Angola, no pré-independência, em que olhavam porque e me insultavam porque era a branca casada com o mulato, isto era uma coisa... Pronto, tudo isto. E depois o que eu vejo, quer dizer, eu não passei nada, a não ser pequenos insultos que não... Enfim... O que me dói é o que se passa no mundo ainda hoje, não é? Quer dizer, porque se tem outra cor e sobretudo esta coisa é com todos os que não são, entre aspas, iguais, de cor de pele ou de etnia, ou seja, por exemplo, com os ciganos, com sei lá. Mas a mim afeta-me muito porque tenho a vivência do que eu vi, ouvi e continuo a ver e a ouvir algo que não desapareceu quer na sociedade portuguesa, o que é uma infelicidade, que é esta coisa de olhar-se para o preto como sendo um bichinho, não sei, algo de inferior. Isso a mim, quer dizer, é daquelas coisas que eu até vou dizer que me causa repulsa e que fico doente, pronto.
Não tenho mano preto, não tenho mano branco, não tá longa mão que luto tá flama tem. Não tenho mano preto, não tenho mano branco, não tá longa mão que luto tá flama tem.
Eu tenho mano negro, tenho mano branco, e mano com mano de um é do outro a mão. Eu tenho mano negro, tenho mano branco, e mano com mano de um é do outro a mão.
Quem tem irmão, vai lavar a mão. Quem é meu irmão, que levante a mão.
Quem é meu irmão, que levante a mão. Que levante la mano.
Mário Lúcio em Tenho um Mano Preto, Tenho um Mano Branco. Referindo-se à crónica do Filinto, ele diz que a Regina Correia é uma poeta de fino recorte em elevada maturidade literária. Quando é que começou essa caminhada, Regina? Como surgiu em si o desejo de comunicar através da poesia e da ficção?
Eu fico comovida com as palavras do Filinto Elísio, que eu considero um poeta, ele sim, um grande poeta. E fico comovida, porque é de uma generosidade infinita, lendo-me assim, e agradeço do coração. Eu vejo-me sempre um grãozinho ínfimo neste oceano imenso de grandes, grandes poetas. Não tenho lado, considero não ter aquele lado erudito que invejo a tantos outros. Eu sou mais... tento não ser ou não escrever com aquela palavra muito descritiva e completamente evidente, que tira às vezes o espaço do leitor, não é? Para ele, enfim, porque depois de publicado, de ser público, chamemos assim, o texto é do leitor e, portanto, ele tem que ter também um espaço de pensamento e de cogitação sobre os sentidos da escrita. E se for tudo muito, muito descritivo, portanto, tira-lhe esse espaço, creio eu. Tento não ser, não tenho essa veia tão elevada, mas é assim, considera-se a pessoa, no fundo, escritor quando tem obra publicada, digo eu, e com recorte literário. Eu considero-me uma pessoa que escreve, quer dizer, não sei se sou escritora, se sou poeta. Eu conheci Miguel Torga pessoalmente, isto é uma alegria que guardarei, enfim, para levar para a eternidade. Ele recebeu-me particularmente e disse-me, quando eu tinha 24 anos, creio, 24 ou 25 anos, e disse-me: Regina, tu tens alma de poeta, mas tens que aprender a transfigurar-te. Tu derramas-te na escrita. E eu, porque era a minha forma, não é? Ele dizia: tens que falar, tem que se escrever falando da morte da mãe como se fosse a morte da mãe do Ramsés II. Tal seria a distância, não é? Portanto, eu não consigo ter essa transfiguração, mas houve uma necessidade, desde que aprendi, pronto, a escrever. Eu na escola escrevia, quando comecei já em criança, eu escrevia pequeninos textos. Para mim, isto era uma espécie de diálogo com os silêncios. Portanto, a escrita foi uma urgência na minha vida desde criança, porque como vivia à distância, portanto, o meu espaço foi sempre de ausências da família, da mãe, eu estava cá sozinha, os pais estavam em Angola, eu cá não conhecia ninguém. Comecei nessa fase logo a ter essa urgência de, através da palavra que ficava ali registada, ter uma espécie de encontro entre o espírito, entre mim e o resto, e os outros, e o espaço que me envolvia, etc. Portanto, o poema era um espaço de preenchimento das ausências, do bem-querer. E então, era como se a palavra viesse iluminar, depois, claro, pela vida fora, hoje, eu sinto que a palavra tenta iluminar os silêncios. Eu vivo muito em silêncios, e a palavra é o que ilumina, de certa forma, ou tenta, claro, iluminar esses silêncios, derrubar fronteiras no tempo, no espaço. É como se transfigurasse, sem transfigurar no sentido em que o Torga dizia, que era o nível de língua e da linguagem, mas transfigurando o pensamento para sempre, sobre tudo aquilo que fui vivendo. Portanto, é como não ceder, serve-me para não ceder à desagregação da personalidade. E, portanto, comecei desde muito novinha. Claro, publicar foi muito mais tarde, já era adulta, e foi sempre, entre aspas, obra do acaso, de felizes acasos, com pessoas amigas que me conduziram à publicação dos livros, enfim, que são hoje públicos.
Regina, tanto o Filinto como a Carlota diziam que a Regina é uma pessoa muito empenhada no ativismo cultural e se engajou também no processo histórico angolano, tendo participado na primeira reunião multipartidária de Angola em 1992. A cultura é a sua enxada para lavrar o mundo de hoje e torná-lo mais democrático, mais humano?
Tento, de facto, através da escrita. Tentei de outra maneira, mas eu acho não, tenho a certeza hoje, de não ter perfil para, portanto, dado tanto a minha personalidade, acho que não tenho perfil para uma luta ou para um ativismo social de tipo partidário ou de política ativa, como tentei, por convites de amigos. Eu integrei realmente naquela altura o Partido Mudar, que era encabeçado pelo grande escritor angolano Manuel dos Santos Lima, que foi o primeiro comandante do MPLA em Angola, e portanto eu estive no partido 3 anos, fizemos toda aquela, enfim, preparação para a primeira multipartidária em Angola, tomei parte, foi um ensinamento muito positivo para eu ter uma noção também dessas limitações do meu perfil que não daria para continuar naquele tipo de, digamos, de luta. Portanto, a minha luta, eu não tenho perfil para a luta partidária, como já disse, porque é preciso uma certa obediência mental, etc., e eu não consigo. Eu tenho que ter espaço individual dentro da pluralidade. E também porque, de facto, a injustiça, a corrupção, toda a injustiça social que continua a viver-se em Angola me magoou tanto que eu afastei-me desse caminho e, portanto, como não tenho, de certa forma, o perfil para, digamos, a escrita até panfletária ou de grande marca política, eu tento, através da poesia ou da prosa, o meu primeiro livro que se chama Os Enteados de Deus e que foi premiado, é um livro sobre, digamos, as injustiças todas no mundo ainda, chamo-me português, digamos, por exemplo, de colónias, não é? Colonial e até às independências. O ativismo manifesta-se dessa maneira, portanto, através ou da ficção ou da poesia, que vou chamando determinados temas. Há um poema, por exemplo, neste Conjugação de Mapas, que tem que ver nitidamente com o tempo da escravatura, que é o Negro Mar, etc., e por aí fora. Portanto, eu sinto em mim, muitas vezes, a dor de milénios, ou para nós, digamos, desta cultura, das culturas de língua portuguesa, em África e no resto do mundo, de centenas de anos, não é? Portanto, de séculos, de 500 anos. Enfim, portanto, é assim que vou tentando fazer a minha luta. E enquanto fui, aí sim, enquanto fui docente, enquanto fui professora, portanto, eu tinha, sobretudo na Alemanha, em que tinha uma autonomia enorme, ou total, porque era a única professora na altura que estava a dar, portanto, ensino secundário e que fazia encontros na universidade, tinha autonomia total para escolher, para selecionar textos e fazer programa, etc. E aí eu fiz a luta através dos textos que eu selecionava, não é? Portanto, provocava determinadas situações através do texto que viessem levantar ou destapar muito preconceito, muita injustiça, muita discriminação também, que está arraigada no espírito da nossa diáspora.
A Carlota referia que a Regina gosta muito de plantas, animais e que a sua poesia está cheia de flores, borboletas. Aliás, tem essa obra que é Uma Borboleta na Cidade e faz pensar nas questões ecológicas que muito preocupam tanta gente hoje no mundo e também a Igreja. É isso que a leva a esses elementos telúricos, digamos, e porquê Uma Borboleta na Cidade?
Talvez, enfim, bom, as leituras podem ser e devem ser, que isso é que é o enriquecimento, não é? Ou a riqueza dos textos, plurais, diversas e, portanto, com sentidos que podem apontar para caminhos às vezes até opostos à leitura, enfim. Mas a referência a animais, plantas, à terra, portanto, esses elementos telúricos de que do Adulce fala, e que as outras pessoas referem, podem ter esse, em certa medida, esse sentido de ecologia naquilo que é hoje a destruição do planeta, não é? Através da mão humana, pelo lixo de todo tipo que o homem, que o ser humano realmente não se coíbe de provocar, de atirar para este planeta. E é curioso, o meu filho é geógrafo e, portanto, há aqui também uma certa influência, entre aspas, uma ponte de sentimentos relativamente à ecologia no sentido da não destruição nos vários níveis portanto, do planeta. Mas, muitas vezes, esses elementos telúricos surgem metaforicamente. Portanto, da minha ligação, como eu disse, portanto, a minha primeira infância foi remexer na terra, vivia numa roça, não é, de café, e, portanto, remexia. As minhas brincadeiras não era com os brinquedos dos outros meninos, mas era o remexer na terra. Por exemplo, durante a adolescência, enquanto estava a frequentar o liceu em Luanda, e depois de férias ia para o mato, como eu dizia, onde o meu pai, além de, enfim, das plantações, etc., tinha um rebanho de cabras de 1.200 ou 1.300, mais ou menos, de cabras, portanto, um rebanho enorme, e tinha dois rapazinhos que eram os pastores. E isto é curioso, a minha maior alegria era pegar num livro, num rádio pequenino, que na altura nós chamávamos o transistor, que era a pilhas, não é? E ir com eles, portanto, eles vinham de manhã muito cedo para levar as cabras para o pasto. Isto nas minhas férias, e a minha alegria era acompanhá-los com... Até tenho poemas, por acaso, neste livro. Há um poema que é praticamente dedicado a eles, que diz que eles metiam pé a caminhar para o dia com seu gado. E lá ia eu, portanto, com os pastores. Isto é só por dizer que eu realmente tenho uma ligação muito forte à terra, e depois quando vim, com 7 anos, vim para uma aldeia, naquele tempo que nem luz elétrica tinha ainda, nem água canalizada, e portanto eu também, a minha avó tinha uma grande casa de lavoura, e eu ia para o campo com as criadas, não sei, e com os lavradores, etc., também nos tempos livres, e portanto sempre... Os animais e a terra, quer dizer, os cheiros, tudo isso me faz sentir com os pés no chão, com estar cá, com ser eu. É um elemento ecológico, sim, mas muitas vezes mais metafórico. A borboleta é algo que... Porquê? Porque no mato, portanto, em Angola, eu assistia, lembro-me de ir com 4 anitos por ali fora e estarem centenas, posso dizer, centenas de borboletas. Lembro-me bem daquele amarelo. Às vezes vinham aquelas borboletas amarelas, que não são muito grandes, mas que pousavam todas ali numa zona em que havia, portanto, na fazenda, em que havia, penso, agora sei o que é que era, portanto, aquilo era úmido e, portanto, elas deviam vir ali buscar os minerais, não é, etc., àquela zona de, não era areia, mas era terra úmida, porque corria ali, assim, água perto. E, portanto, as borboletas e aquilo era uma visão lindíssima, que elas pousavam, levantavam e, portanto, isto é uma imagem que eu tenho da beleza, mas... que mais tarde é usada metaforicamente na escrita como a beleza no sentido também daquilo que é efêmero, de que nós não somos donos da vida, de que nós estamos aqui de passagem. A borboleta vive muito pouco tempo. Aliás, eu tenho um livro de poesia que começa, de facto, o meu tempo assim formosa, que é curto agora, não é? Portanto, o da borboleta, o da mariposa, naquele caso. Esta Borboleta na Cidade é um livro que é inspirado numa história, portanto, numa situação real que eu acompanhei, de uma criança que veio de Angola para Hamburgo para ser naqueles programas de, falta-me agora o termo, portanto, de apoio a refugiados, etc., dos hospitais, e ele veio, portanto, com uma grande doença, fez 13 cirurgias no espaço de um ano para não perder uma perna. E eu acompanhei, portanto, pediram-me apoio porque ele não falava alemão e como eu vinha de Angola, portanto, era uma espécie de ponte para ele não se sentir tão desolado. E a partir dali eu ficcionei, portanto, quase que fiz uma ponte entre... o meu exílio em criança e o exílio dele ali, num país estranho, que para mim Portugal naquela altura a única coisa que não era estranha era a língua, mas em certa medida também porque havia muitos termos que eles cá não percebiam, não conheciam, que eu trazia, enfim, de Angola, e que mesmo do português que se usava lá, e eu também aqui, com regionalismos que eu também não entendia. Portanto, havia uma certa estranheza. E aquela criança que, entretanto, estava ali como uma borboleta na cidade, ou seja, com uma vida curta, infelizmente já faleceu, eu soube há pouco tempo. Ainda acompanhei durante, enfim, até há pouco tempo a sua vida, viveu ainda até aos 30 anos, mas Deus já o levou. E, portanto, é uma história ficcionada do que é efêmero, da beleza, mas que passa, tudo passa. E que, portanto, é a metáfora de muitas vezes deste egoísmo que nós julgamos que somos donos do mundo. Como diz Carlos Kazan na sua obra Cosmos, somos quais borboletas que esvoaçam umas horas e julgam que é para, e julgamos que é para sempre. Portanto, a borboleta é essa metáfora do que é efêmero, de que tudo passa e que não devemos ter esse rei na barriga que, infelizmente, assola o mundo nos governantes, portanto, na política, na vida social e muitas vezes nas relações humanas.
Oh, deita aqui tempo de chambar. Pode chambar, espiar a terra. Pode chambar, salvar a mãe. O mar, o mar. De taquitim, pode chambar. Pode chambar, espiar a terra. Pode chambar, salvar a mãe.
Mar Azul, interpretada por Cesária Évora. Não nos resta que agradecer à Regina Correia, ao Filinto Elísio e à Carlota de Barros, que nos ajudaram já na emissão passada a conhecer melhor esta poeta e ficcionista luso-angolana, Regina Correia. Emissão que vos convidamos a ouvir em www.vaticannews.va no podcast. Obrigada também a vós que nos acompanhais sempre nesta emissão, que esperamos seja do vosso agrado. Estaremos de volta na quinta-feira para falar de Arminda Oliveira Santos, cantora cabo-verdiana e ex-combatente pela independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, que partiu recentemente para a casa do pai. Saudações a todas e todos e até quinta-feira.
São Vicente, pequenino, vamos abraçar minha cretina. Oh, mãe. Ano passado, tempo correr, sol e a lua sair, a minha oceana na terra nos. Oh, mãe. Ano passado, tempo correr, sol e a lua sair, a minha oceana na terra nós. Oh, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lumia em caminho. Vão banhar terra de mel. São Vicente, pequenino, vamos abraçar minha cretina. Mar azul, subi mansinho, lua cheia.